Oi, eu sou a Mari.
Oi, eu sou o Airo e vamos todos agradecer por estarmos vivos nesse dia que tá 46 graus em São Paulo, porque a porra do Pantanal tá pegando fogo.
Ele tá bravo.
Tô bravo.
Conversa de travesseiro.
Voltamos,
eu tô um pouco bravo hoje.
Hoje porque tá fazendo 40 graus.
40 graus, tava fazendo 6 da manhã, né? Já deve estar uns 56.
40 agora. Graus, eu tô plena, adoro o calor.
Eu tô querendo morrer e matar todo mundo. Mas estamos aqui.
Estamos aqui, reunidos.
E hoje com uma convidada.
Ai, gente, a gente assim, não tem nem roupa.
Não tem roupa. Inclusive, não tô usando, ainda bem que é só um áudio, vocês não são obrigados. Mas a gente tá com uma convidada assim. Me falta palavras.
Sim, ela é a nossa amiga, assim...
Perfeita.
Sem defeitos.
Fada sensata. Cristal lapidado. Que veio aqui falar sobre como tudo isso é ruim. todos esses...
Toda essa idealização são... não tem que ser feita. E ela está fazendo tudo errado. A gente
está
começando
a fazer
tudo errado. Tudo bem, mas é a nossa amiga... Lari
Baiano! Por favor,
apresente. Oiê! Olha, gente, é um prazer gigantesco estar aqui, porque eu amo esse podcast. Eu sou apaixonada por esses dois. E se você ainda não teve o prazer de conhecer, assim, pessoalmente, esses dois seres humanos incríveis, você não tem noção do que você tá perdendo, tá? E não, eu não sou nada disso que eles falaram, não sou perfeita, não sou cristal lapidado.
É um pouco. Tá bom, mas
eu
assim,
acho, minha opinião.
Que bom que vocês veem desse jeito.
Pois não é perfeita. Olha só.
Exatamente. Gostei. Essa parte é verdade.
Exatamente. Lari, conta pra gente o que você faz nessa internet.
Além de sucesso. Além de ter uma placa do YouTube.
Além de ter uma placa do meu YouTube, que eu nem mostrei pra vocês, vou mostrar depois.
Devia ter apresentado ela assim, a nossa amiga que tem uma placa do YouTube.
Bom, meu nome é Larissa Vaiano, eu tenho 32 anos e eu sou produtora de conteúdo, tenho um canal no YouTube e um perfil no Instagram, compartilho aí muitas coisas sobre autoconhecimento e sustentabilidade. E eu tenho uma produtora também, junto com a minha namorada, aí faz filmes. E é isso, vivemos de produzir conteúdo pra gente e pras outras pessoas, né?
E disso é perfeito. Brincadeira, eu vou parar de fazer piada porque ela vai aparecer que não é uma piada.
É muita pressão. As pessoas vão ficar com muita expectativa nesse podcast.
E a gente chamou a Lara aqui pra falar sobre como ser a pessoa mais good vibes da internet e sempre influenciar as pessoas a serem mais positivas e esquecer que os problemas acontecem. Afinal, você mereceu, você precisa aprender alguma coisa com o seu problema.
Sim,
por isso que você tá passando por ele.
A gente tem um certo ranço de pessoas muito positivas. Né? Não dá pra explicar. Aquele ranço, aquele ódio que vem do fundo do coração.
É aquele ódio de quando você acorda 5 da manhã com sono e a pessoa vem falar bom dia. Esse é o ódio de pessoas muito positivas.
E a Lari, ela consegue ser positiva na internet de um jeito legal, que a gente acha que não passa essa barreira da positividade tóxica, e a gente sabe que ela gosta muito de conversar sobre isso, que ela falou pra gente, então a gente vai conversar um pouco hoje sobre isso.
Exato, sobre como eu não ser nem namastreta, nem muito namastê.
Exatamente.
Mas é engraçado porque, assim, eu conheci a Lari antes de conhecer o conteúdo da Lari. E aí, quando eu comecei a olhar o conteúdo da Lari, eu falei, nossa, eu gosto do conteúdo, mas será que eu gosto do conteúdo porque eu gosto da Lari? Aí eu fui ver que não, porque muita gente gosta do conteúdo.
Ai, que bom saber disso.
Mas eu vejo que existe... não vou dizer que você é uma personagem, porque não é, porque você é muito próxima do seu conteúdo na vida real. Mas existe uma persona ali, né?
Existe, claro que existe. Eu acho que é impossível a gente ser na internet o que a gente é na vida real, independente de você fazer disso a sua profissão ou não. Né? Mesmo você só sendo uma pessoa comum que compartilha as suas coisas, é impossível a gente compartilhar 100% do que a gente é, né? Mesmo porque o que a gente compartilha é uma parte muito, muito, muito pequena, por mais que quando você abre os stories de alguém, é quase uma linha, né, de tanto pontinho que tem, aquilo ali não é o dia todo da pessoa. E a pessoa também tem a opção de gravar uma parada, apagar esse negócio, ela não gostou, ela pode fazer a edição daquilo que ela tá compartilhando, né? Então, definitivamente, todo mundo tem uma persona. E eu acho que isso não é só na internet, é na nossa vida, né? A gente tem essa persona com os nossos pais, se a gente tem filho, com os nossos amigos, dependendo do papel que a gente tá interpretando, a gente vai mudar um pouco, né, da nossa forma de lidar com as coisas.
Sim, essa máscara social e máscara da rede social, né?
É como qualquer trabalho, né? Assim,
sim.
Mesmo que não seja um trabalho, mas enfim.
Exato. E o que acho que é o que me deixa mais puto, assim, com todo respeito, é quando a pessoa, ela é ou ela tá performando o bom e velho coach, né?
Ai, sim.
Que é a pessoa que é o coach, e é o coach de qualquer coisa, né? Não é, assim, é o coach de como você ter uma vida eficiente.
Como, é tipo, como ser feliz em 3 passos.
É,
como dar... parar de reclamar em 5 passos.
Vou te dar 3 dicas pra você viver melhor. Amor,
exatamente.
A primeira, derruba o capitalismo. Isso. Segunda, mate a J.K. Rowling.
Terceira, mate o Bolsonaro.
A gente sempre tem que falar mal da J.K. Rowling e do capitalismo, senão não é nosso podcast.
É, a gente fala mal da J.K. Rowling, mas não pode falar mal de Harry Potter, né?
Não,
assim,
jamais.
Entre nós três aqui,
jamais.
Não vai dar.
Não vai dar. Inclusive, a gente tem vários quadros, a gente ama Harry Potter, mas a gente já descobriu que
também.
Quem escreveu Harry Potter foi Daniel Radcliffe, né? Não foi a J.K. Rowling.
Foi ela, não.
Mas eu acho que essa questão do coach, né? Do tipo, como... E aí, isso é uma pergunta que é muito, muito... Uma curiosidade minha, assim. Como que você cria o seu conteúdo para falar sobre estilo de vida, o bom e velho lifestyle, sem ser a pessoa que vai dar 3 dicas para você viver mais feliz, assim? Como que isso acontece para você?
Olha, eu vou te falar que é um puta de um desafio, porque, primeiro, quando você bota qualquer título, assim, ó, como fazer tal coisa em tantos passos, isso dá muito clique.
Uhum.
Então, se você ver no meu canal, existem muitas coisas nessa linha. Porque isso... As pessoas vão chegar no seu conteúdo por causa desse formato que o BuzzFeed criou, esse formato, né? Isso foi um formato que eles inventaram, essa coisa de listas. E que funciona muito pra qualquer coisa, né? Então, por isso que as coisas hoje estão muito passo a passo, muito tutoriável, até como a gente viver uma vida feliz. Sendo que é impossível. O que me faz feliz, eu tenho certeza que não vai fazer vocês dois felizes, né? Então, assim, eu acho difícil a gente fugir disso. E aí, eu acho que existe um momento que você tem que fazer uma escolha. De você escolher ter menos visualização. Tipo, de fato, é isso, é essa escolha que você faz. E eu faço essa escolha todo santo dia. Porque se vocês entrarem lá no meu canal, vocês vão ver que... Por mais que eu tenha lá 120 mil seguidores, as visualizações não são absurdas. Né? Por causa desse posicionamento. E eu sei que muitas pessoas optam pela visualização a optar por... bem, entre aspas, uma realidade. Porque é isso, né? Não dá pra, em 10, 15 minutos de vídeo que eu faço uma vez por semana, eu mostrar qual é a realidade da minha vida, né? Então, tem que ter essa escolha mesmo.
É tipo você instrumentalizar a felicidade, né? Tipo...
Total.
Você não tem como ter ferramenta pra ser...
Até porque a felicidade
feliz.
Não é um estado permanente, né? Você não chega na sua
não.
felicidade e fica, né?
Exato. E pra ela existir, existe a tristeza, né?
Exato.
Existe os altos e baixos. Então,
sim.
A dualidade é importante, senão ela não existiria.
Nossa, exatamente, o bom divertidamente, né? Que devia ser matéria obrigatória na escola, você estudar, assistir divertidamente, né? Pra gente entender que a gente tá triste não é um problema, né? A gente tá tudo bem, você tá triste também.
Faz parte de quem você é. É, mas você acha que de alguma forma, tanto esse tutorial, esse como ser feliz, não sei o quê, mas de alguma forma o algoritmo... Tô falando isso porque eu tô viciado em assistir documentários sobre algoritmos. Você acha que de alguma forma o algoritmo te joga pra ser ou a pessoa mais positiva ou a pessoa mais reclamona? Tipo, ele te ajuda, te impulsiona
mais?
Sim,
o meio termo ele é difícil mesmo na internet. Isso é bem real, né? Você pega, tipo, o Instagram é a rede social de ser good vibes. O Twitter é a rede social de você ser pistola, né? Tipo, e é o extremo das duas coisas. Você tem que ser muito good vibes ou você tem que ser muito pistola. Se você não é muito pistola no Twitter... Por exemplo, eu não consigo usar o Twitter. Eu odeio o Twitter. Eu não,
eu
já tentei. Eu já tentei muitas vezes usar o Twitter e eu não consigo. Porque eu acho... As pessoas que eu conheço e de vida pessoal usando o Twitter, eu falo, cara, você não é isso que você tá botando aí no Twitter. Então, eu não consigo. É difícil pra mim mesmo.
É porque você é good vibes de verdade, Lari.
Que você seguiu um tutorial e chegou na sua felicidade.
Não, é porque você é good vibes do caminho do meio, assim. Porque o Twitter também, eu uso, eu adoro. Mas eu acho que tem um limite, assim. Quando eu tô muito estressada, muito ansiosa... Ou, tipo, num dia muito ruim, não é dia de usar o Twitter. E porque ele potencializa isso de um jeito horrível. E ele faz um pouco mal, inclusive.
Faz.
Tem coisa... E aí eu li esses dias um tweet muito bom no Twitter. Que era, tipo, quando você vê uma treta no Twitter, pensa, ela existe fora daqui? Se ela não existir fora daqui, desencana, né? Porque, assim, o Twitter é tudo... Você fala, bom dia, a pessoa vai falar... Como assim? Tem gente que não tá acordando hoje. Como você acha que...
Exatamente.
Bom dia, mas
e as pessoas que não falam dia? Que não podem falar, por exemplo. E aí você fica, tipo...
Sim, problematiza tudo, né? E do mesmo jeito que você falou, quando eu tô triste, eu não posso entrar no Twitter. Quando você tá triste, você também não pode entrar no Instagram. Porque aí você vai ver todo mundo lá, bom dia, dia, flor do dia, tá tudo lindo. Você fala, caralho, minha vida é uma bosta. Aí pode falar palavrão nesse podcast?
Pode.
Ah, tá bom.
Que mais pode?
E que minha vida é uma bosta, nada tá dando certo. E então, assim... é isso, é muito difícil viver nesses extremos. E a internet, ela traz esses extremos pra gente, né? E até quando você vê vídeos e coisas sobre como você fazer um bom vídeo, até como você fazer um bom story, eu fiz um curso uma vez que falava que antes de você começar a fazer um story, dar o play no story, você tem que estar sorrindo pra que a primeira imagem, o primeiro frame seja de você sorrindo. Porque isso tem uma retenção maior no Instagram.
Meu Deus.
Então, olha que ponto chega. Você já tem que estar ali, né? Na positividade, meu felizão. E eu acho isso meio absurdo, assim. Porque, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de compartilhar meus dias quando eles estão difíceis. Eu acho que isso é natural pra todo mundo, né? A gente tem mais dificuldade de normalizar os dias difíceis. A gente também não quer ser aquela pessoa chata que só fica falando sobre coisa ruim na internet. Mas essa parte ruim, ela existe. E aí, se a gente também não fala que ela existe, parece que a gente é um poço de vida feliz. E a gente não é. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente fala que alguma coisa ruim tá acontecendo, a gente não é grato pelo que a gente tem. E aí você fala, caraca, em que lugar eu tenho que estar? E esse é um lugar que eu tô passando agora, que eu tô vivendo agora, assim. Porque eu tô numa fase de transição da minha vida super grande, assim. De ter mudado pro interior, tá morando com os meus pais, ter aberto a produtora com a minha namorada. E muita coisa mudou, a gente tá vivendo uma vida aqui ainda meio provisória. Há 5 meses na casa onde a gente tá. A gente acabou de ter uma pia, tô há 5 meses sem ter pia. Pra escovar os dentes, tô escovando os dentes dentro do chuveiro. E aí tem, tipo, quando eu começo a pensar na possibilidade de reclamar sobre isso, eu me sinto mal. Falo, cara, tem gente que não tem nem água. Como é que eu vou reclamar de não ter pia? Aí a gente entra nesse lugar. Sim. De eu não posso reclamar de nada também, né?
Eu tenho que ficar feliz pelas coisas que estão me deixando triste, só porque alguém tá mais triste que eu,
sim,
né?
Exatamente.
Sim, exatamente. E eu acho que... Mas eu percebo pelo seu conteúdo, assim, Lari, que nesses dias tristes, pelo menos ultimamente, você some um pouco, né? E aí depois, sim, você geralmente volta e fala, uhum, oi, eu tô sumida porque eu não tô bem. Tal, não sei o quê. Então... É legal, porque você não nega que esses dias existem, sabe?
Sim,
então, acaba,
sim,
sendo uma coisa real. Por mais que, quando você... Às vezes, a gente não quer mesmo. Você não vai também postar um story seu chorando, tipo... Não,
sim.
Sabe? Não precisa, assim.
Eu tô chorando por quê? Porque tá muito calor, é muito
tipo, mas é um jeito de você não negar que esses dias existem, né? E
exatamente.
É um jeito bom de você achar o caminho do meio, assim. Porque você tem muitos seguidores, né? Então, você tem uma responsabilidade também sobre...
Exato.
Sobre aquilo que você posta, aquilo que... Como você faz as pessoas se sentirem, assim.
E isso é uma coisa muito legal que você falou, porque as pessoas já me conhecem, as pessoas que me seguem, elas entendem esses momentos que eu tô fora. Então, normalmente, quando eu passo 2, 3 dias sem postar nenhum story, e que isso, olha que louco, eu produzo conteúdo pra internet, eu fico 3 dias, às vezes, sem fazer um story. Que pra algumas pessoas isso é um absurdo,
né?
A gente não pode. E as pessoas já vêm me mandar mensagem, e não num sentido de tipo, Lari, cadê você? Onde você tá? O que tá? Vem mais num sentido, Lari, eu imagino que você não esteja muito bem, então eu tô te mandando essa mensagem só pra te dar um oi, pra saber como é que você tá. Às vezes me manda um vídeo aleatório. Então, esse processo já acontece. Então, é possível a gente educar a nossa audiência, né? De como a gente produz o nosso conteúdo. Não é porque as outras pessoas produzem conteúdo de uma determinada maneira que a gente também precise produzir dessa maneira, né? Então, isso é legal. As pessoas entendem. As pessoas não são burras, né? A audiência não é burra. A audiência sabe, né, o que tá acontecendo. E as pessoas também passam por dias assim, né? Então, quando eu compartilho, falo, olha, tá difícil aqui, eu recebo muitas respostas de volta, tipo, também tá difícil pra mim, também aconteceu isso comigo. E aí, a gente passa a ter uma troca, que eu acho que é muito importante, muito mais real. Ela é muito menos superficial, né? Não é só isso de ser o coach feliz, né?
Mas também...
E querendo ou não, desculpa, é mais uma questão... Se você for parar pra analisar, é tipo a representatividade mesmo, né? A gente fala que a importância da representatividade é você se ver, e é isso. Quando você tá vendo a pessoa que te inspira a ser melhor, passando por um momento difícil, fala, porra, ela também fica triste, olha que bom.
Sim.
Então eu também posso ficar
exatamente
triste.
Exatamente.
Né?
Mas a gente entra num outro ponto, que é quando você fala, quando você fala que você tá mal, as pessoas vêm falar com você. E elas provavelmente tentam te animar.
E me animar.
É.
Exatamente.
E aí, eu passo por isso também, né? E eu tava conversando com eles antes da gente começar a gravar, que eu já me afastei de uma amizade por conta disso. Porque, assim, eu tava em depressão, eu não queria ver o lado bom das coisas, eu não conseguia. Não é que eu não queria, eu não conseguia.
Sim.
E a pessoa ficava, não, mas olha só, amiga, você é linda e... Você tem luz e vai dar tudo certo e não sei o quê. E aquilo foi me dando um negócio e, assim, eu me afastei da pessoa. A gente não é mais amiga, assim. Porque isso me fazia muito mal. Então, isso que eu chamo de positividade tóxica, assim. Você ser obrigado a estar positivo e a ser positivo e ser good vibes quando você não quer e quando você não consegue, né? Então,
sim.
Quando eu descobri o câncer, assim, a melhor coisa que as pessoas podiam me falar era que bosta,
puta,
sabe?
Que pariu, né?
Que merda. Assim, e eu posso contar nos dedos as pessoas que me falaram isso, sabe? Então, tipo, claro, você quer, você precisa também ouvir coisas positivas, mas no momento que você recebe um diagnóstico, você não tá, tipo, não, vamos lá, vai dar certo. Uhul! Você não tá, você tem esse momento depois, né?
Você só quer que o seu sentimento de tristeza seja acolhido,
exato,
né? Que as pessoas reconheçam,
tipo,
a tua tristeza, né?
É uma droga que isso esteja acontecendo comigo, e é de fato. Então, eu queria esse reconhecimento, assim, desse momento, e não só o vai dar certo, tudo bem, vai dar certo, mas agora eu quero sofrer por isso, sabe?
Sim.
Ah, pelo menos você tá viva, pelo menos não sei o quê, pelo menos não é mais grave, pelo... Não, sabe?
Sempre
não
dá pra ficar melhor, né, bicho? Mas sempre dá pra ficar pior também.
Exato.
Eu acho que
é um tipo de pensamento.
Se confunde a empatia com... É muito difícil você ver alguém sofrendo, né?
Sim.
Como, acho que todos nós, como seres humanos, assim, a gente sofre muito em ver o outro sofrendo, né? Tipo, a mãe não quer ver o filho chorando.
Claro.
Então ele vai fazer tudo pro filho
parar
de chorar.
Não, é tudo bem intencionado,
Então, tipo, eu não quero te fazer chorando, mas não quero te ver triste. Mas, assim, o quanto eu... te invalido por querer que você esteja feliz no momento que a gente vai estar triste. Deixa eu estar triste, pô. Descobri um câncer, sabe? Eu não posso estar feliz agora. Se eu estiver feliz, tá errado.
Exato, exatamente.
Você tem que passar por isso, né? Você tem que sentir tudo isso, né?
Ai.
Sim. E aí, imagina isso como é isso pra quem tá exposto, né? Eu acho que... Não sei se na sua cabeça tem a vozinha pensando, porra, tô 3 dias sem postar conteúdo. Será que meus seguidores ainda
não,
me
amam? Não, sempre. É o tempo todo. É tipo, caraca, olha, 24 horas. Já não tem mais a bolinha dos stories aqui. Agora. E aí, quando você volta a postar, o algoritmo te detona, né? Tipo, então esses últimos tempos eu entrei em paz. Tipo, cara, o algoritmo vai me ferrar e tá tudo bem. Quem gosta de mim me acompanha, quem não gosta também, amém. Porque eu não vou colocar a minha saúde mental atrás de uma foto no meu feed. Sim. Que aí, quando você fala assim, vira ridículo, né? Porque tem gente que prioriza, né, a foto do feed do que a sua saúde mental. E isso que vocês estavam falando sobre esse lance, né, de sentimento, uma coisa que eu sinto muito que a gente faz o tempo todo, é assim, quando alguém tá contando alguma história pra gente, por exemplo, a Mari tá contando, recebi o diagnóstico de câncer. Na minha cabeça, eu já tô aqui pensando o que que eu vou falar pra ela. Eu já não tô nem mais ouvindo o que ela tá me falando, eu tô aqui pensando, não, eu preciso falar alguma coisa pra confortar ela, a gente entra naquele lugar, às vezes a pessoa só precisa ser ouvida, ela só precisa conseguir desabafar tudo, você tem todo o direito de falar, cara, eu não tenho ideia o que que você tá passando, eu nunca passei por isso, eu não sei o que você tá sentindo, mas eu tô aqui, se você precisar desabafar, eu tô aqui pra te ouvir.
Exato.
E isso a gente às vezes não faz, né, a gente entra nesse piloto automático do coach, de que tudo tem que ser positivo e tudo tem que ser feliz, que a gente, às vezes, a pessoa tá contando alguma coisa muito bad pra gente e a gente nem ouve. A gente só tá pensando no conselho que a gente vai dar.
Exato.
Né?
Eu vi no curso de CNV, eu aprendi... desculpa ser a Sasha, que foi alfabetizada em inglês e usou um termo em inglês, mas a moderadora era americana. E ela falava, sempre que alguém tava dividindo alguma coisa muito difícil, ela falava, hold space. Tipo, segura esse espaço, segura esse momento aqui. Você não precisa falar nada, você não precisa se pronunciar, você não precisa tentar confortar. Segura esse espaço aqui, que é um espaço que vamos todos ter que respeitar. E aí depois você fala. E aí uma vez eu tava falando com ela, eu falei, meu, tinha uma menina no curso, uma mulher trans, que hoje em dia a gente é amiga, né, a Lua. E aí ela começou a contar uma história assim, eu falava, cara, não sei honestamente o que falar sobre isso, assim, tipo, o que eu falo? Ela falou, fala que
nada.
Você não sabe o que falar,
mas
se você
nada.
Tá ali, se ela quiser, às vezes ela só quer falar. E eu olhei e falei, nossa, mesmo, né, eu não preciso dar uma solução.
Exato, e a gente tem essa mania de querer dar uma solução pra outra pessoa pra tudo. Só que é impossível. O que eu vivi, a minha bagagem de vida, não tem nada a ver com a bagagem de vida da Mari, nada a ver com a do Airo. É impossível eu falar alguma coisa que realmente vá fazer sentido pra Mari no momento que ela tá vivendo. Eu não passei por isso. E às vezes até se eu passei, às vezes a minha experiência não vai ter nada a ver com a da Mari.
Sim, e eu acho que às vezes na positividade a gente... agride tanto a outra pessoa.
Total.
Ela já tá mal, ela já tá num momento horrível e a sua positividade põe... Eu vou dar um exemplo. Uma coisa que eu fico muito brava é tipo, tudo acontece com você porque deveria acontecer. Eu acredito nisso, de certa forma. Eu acredito, tipo, que tudo... Enfim, as coisas se ajeitam e tudo acontece por um motivo. Mas quando você tá num lugar ruim, você não quer que, por exemplo... Ah, eu tô com câncer. Aí a pessoa vem falar, sei lá, tudo acontece. Uma vez eu ouvi assim... Deus, como é que é?
Deus não dá cruz.
Não, a da cruz eu até não acho tão ruim, mas...
Ouvi no podcast de vocês esses dias que é da responsabilidade.
Deus não é? É da grande responsabilidade para grandes pessoas.
Para grandes pessoas.
E assim... Mas que Deus bosta, é uma cruzão, então. Né? Não quero, sabe?
Porque eu quero ser uma pessoa média.
Eu não quero
ser
uma pessoa média,
né?
Assim, 5 bolas pra mim tava bom, sabe? Não
precisava. Eu preferia tá baixo. Tá ruim.
Esses dias, enfim, uma amiga minha passou por uma coisa muito difícil e eu sei que teve pessoas que falaram pra ela... você tem que sair desse lugar de vítima, porque isso aconteceu com você, porque você precisava que acontecesse. Então, não, sabe? Assim, você tá agredindo... Na tentativa de fazer a pessoa se sentir bem, você tá...
Culpando ela. Você teve que passar por isso, olha como você era ruim antes.
Você tinha que passar por isso pra você aprender as coisas que você precisava e... Assim, não quero, sabe? Obrigada.
Pra eu aprender isso, eu não quero passar por essas coisas.
Quando eu tive o diagnóstico e tal, eu tinha muito medo de me tornar essa pessoa que idealiza... Tanto que eu ia gravar um vídeo sobre a perspectiva, né? Uma nova perspectiva sobre o câncer, porque eu queria desmistificar... toda a questão do câncer, porque a gente já associa a morte e tudo mais, e eu não gravei porque eu achei que ia ser insensível com algumas pessoas, porque a minha jornada foi muito tranquila, né, entre muitas aspas, assim, perto do que podia ser, mas foi muito bom perto do que podia ser, mas eu sei que tem jornadas diferentes e eu preferi não fazer do que correr o risco de, tipo, minimizar qualquer coisa.
Sim.
Que a outra pessoa tenha sentido. Então, pra mim a quimioterapia foi ruim, mas não foi tanto. Mas pra tem gente que é horrível, que não consegue levantar da cama,
sim,
sabe? Então, eu não queria ser esse guru que eu vejo que muita gente se transforma, tipo... Ai, falando de gratidão pela vida e gratidão... Sim, eu sou muito grata pela minha vida, mas eu também tenho dias muito ruins. Eu também me pergunto por que que isso tá acontecendo comigo. Eu também tenho uma certa revolta que eu não deixo tomar conta de mim. E aí, a gente entra no caminho do meio de novo, porque eu não posso ser totalmente negativa, eu não posso ser Twitter na minha vida, porque senão realmente eu não tenho motivação pra continuar, então eu preciso de certa positividade. Mas eu não quero ser a pessoa de, tipo, ai, obrigada câncer, tipo, obrigada coronavírus, igual a Pugliese, sabe?
Não,
tipo...
né? Pelo amor de Deus. E eu acho que uma coisa que as pessoas têm que entender é que não é porque às vezes eu reclamo que eu não sou grata pelo que eu tenho. Não é que eu tô reclamando que não tem pia na minha casa, que eu não sou grata por tá agora podendo morar com os meus pais sem poder pagar aluguel, tendo um puta privilégio de estar no lugar onde eu tô. Tipo, a gente tem que entender essas coisas, né? Que assim, eu sou grata pelo que eu tenho, mas eu também tenho o direito de reclamar. Eu posso ser pistola às vezes, eu posso ficar irritada.
Sim, e eu acho horrível esse argumento. Tipo, eu sempre achei, na verdade, nunca fez sentido pra mim. Tipo aquela coisa, você não comeu tudo, tem criança que tá passando fome. E aí você fala, pô, mas eu comer tudo também não vai ajudar, as crianças estão passando fome.
Quando as pessoas falavam isso pra mim na escola, eu falava, então pega minha comida, bota no correio e manda.
Mas tipo, eu comer tudo não vai ajudar nada, as crianças elas continuam com fome. No
e
caso,
eu vou comer mais do que eu comer.
Exatamente.
Se tem uma criança com fome do meu lado, eu posso dar, mas assim, não tem.
Mais do que isso, você não pode fazer, né?
Exato, tipo assim, eu tô mal, mas tem gente que tá pior. Então eu vou ficar feliz porque tem gente que tá pior. É horrível isso. Não, tipo... Não é bom você pensar assim, eu vou ficar bem porque tem gente que tá pior. Não, sabe?
Não dá, porque aí a gente não trabalha também as coisas que a gente precisa trabalhar na gente mesmo, né? De lidar com as nossas tristezas, lidar com as nossas inseguranças, lidar com as nossas sombras. E a gente já tem muita dificuldade de lidar com os nossos sentimentos, que a minha terapeuta, ela chama, né? De sentimentos inferiores. Que, pra quem assistiu Divertidamente, né? É a raiva, é a tristeza, é o nojinho. São sentimentos que, às vezes... se a gente não se trabalha, como nós três aqui, né? A gente trabalha essas questões, a gente já sabe identificar, mas normalmente a gente não sabe. Eu demorei muitos anos de terapia pra entender como que era o sentimento de raiva. Porque eu achava um sentimento tão sujo, tão inferior e tão assim que... Eu que sou sempre, né, a pessoa que me conhece, mesmo na minha vida pessoal, todo mundo me associa muito com alegria, com alto astral e tal... Como eu, sendo essa pessoa que sempre passa essa imagem, como eu poderia ter raiva? É um sentimento que não pode me dominar. E isso foi uma coisa que eu consegui aprender a lidar, tem o quê? 2, 3 anos. Tipo, é recente, sabe? Que eu aprendi a identificar raiva. E aí, hoje é muito louco, porque eu consigo perceber os momentos que eu tenho raiva. E aí, isso já aconteceu várias vezes com a Erika, que é minha namorada. Às vezes, eu tô com raiva, e aí ela tenta apaziguar e acalmar. Eu falo, agora eu tô com raiva, e eu vou sentir essa raiva. Eu passei
queimar.
Muitos anos da minha vida sem sentir. Eu vou Sim. sentir. E é importante, porque quando a gente também sente isso e se apropria desse sentimento teoricamente ruim, ele passa, né? Porque se a gente não se apropria, ele fica aqui com a gente Sim. um tempão.
E haja terapia, né?
E haja terapia, né?
A gente
né?
fez um episódio que chama Proibido Sentir, que a gente fala exatamente sobre isso. Tipo, são sentimentos proibidos, que a gente não... que geram um certo conflito e a gente não tá acostumado com conflito, né?
É.
Então a gente quer tirar. Então, é igual com criança também. Com criança, a criança começa a chorar, tá todo mundo se movimentando pra fazer a criança parar
Sim.
de chorar. Tipo, às vezes ela só precisa chorar.
É, dá um abracinho e deixa
bem,
ela chorar, né?
Né?
É, eu acho, e o quanto é problemático nesse momento que a gente tá 24 horas na rede, consumindo e produzindo conteúdo, ver todo mundo feliz o tempo inteiro, aí você começa a se sentir com raiva, você começa a se sentir triste e fala, meu... todo mundo está feliz, eu não posso estar triste, eu não posso estar com raiva. Né? Eu tive um processo muito parecido com o seu, Lari. Eu tive momentos na terapia que ela falou, agora eu preciso que você entenda a raiva que você tem dessa pessoa. Eu falei, mas eu não tenho. Falou, olha, mas eu tô vendo que você tá com raiva. Não, não tenho raiva dela. Ah, eu já perdoei, pra mim tranquilo, pra mim passou. Ela falou, eu estou vendo que não passou, só que você não tá conseguindo acessar a sua raiva. E olha Sim. quanto é importante, olha, né? Eu fiz 6 meses de terapia pra conseguir acessar a raiva de um momento. Se eu tivesse acessado ela na hora que aconteceu, eu tinha economizado 6 meses de terapia.
Sim. Exato. Nossa, amigo, eu passei por um processo exatamente parecido com esse. E aí minha terapeuta fez um exercício comigo muito doido, que eu nunca vou esquecer. Que ela pegou no divã que ela tinha, assim, no consultório. Ela botou várias almofadas e me deu aqueles espaguetes de piscina. Falou, bate. Aí eu falava, eu não consigo. Aí ela falou, pega o espaguete, bate e grita. Eu não conseguia. E ela fazia e gritava, e eu tentava sair aquela voz murcha, assim, que eu não conseguia nem gritar. E aí ela só terminou, ela não ficou satisfeita. Ela falou: olha, por hoje tá bom, mas ainda não tá bom. Não gostei ainda. Porque eu não conseguia nem verbalizar a raiva, Nossa. Assim. Hoje eu já consigo. Hoje, às vezes, eu acho que eu sou até mais pistola do que eu precisaria em algumas situações.
Mas
pelo menos
longe.
A gente processa.
A minha terapeuta mandou eu xingar a pessoa e eu falei, não consigo. Ela falou, não, me traz na próxima sessão os xingamentos. Na outra sessão, eu desviei da conversa. Eu não consegui.
Você trouxe outro problema pra nem falar sobre isso.
Com raiva. Eu acho que eu sempre engoli e chorava, assim. Tipo, levava pra tristeza, sabe? Tava com muita raiva e aí eu, sei lá, só... chorava e passava.
Olha isso, de repente dá pra... Lari, ó, sugestão de conteúdo. Você pode criar uma aba de conteúdo só de raiva. Conteúdos com momentos que você tá com raiva.
3 passos para você aprender a sentir raiva.
Como lidar com a sua raiva em 3 passos?
É só seguir no Twitter. Faz um Twitter, Lari, você não consegue.
Ou você vai virar o Nando Moura, né? Nando Moura não, o... Qual que é? É o Nando Moura que fica gritando?
É, Nando Moura.
Que parece que ele tá com raiva. E eu acho... puxando isso da raiva, que eu acho que é isso também, né? É, a gente tá falando lá no começo do algoritmo. O algoritmo te joga pra ser ou o Nando Moura, ou o Felipe Neto, que fica gritando e xingando.
Não, mas...
ou a pessoa Sim. mais good vibes, que vai, né? Tipo, te chegar no nirvana ali, só com 3 passos em 12 minutos.
Sim, acho que a questão é você achar o meio termo, assim. Então, na minha jornada, eu sempre tentei... Eu ficava com muito medo de ser essa pessoa que... ah, você lida com isso todo mundo. Eu vi várias vezes. Você lida com isso muito bem. O jeito que você tá lidando de cabeça erguida é maravilhoso. E eu ficava, putz, será que tá tóxico pra alguém? Porque vai que... né? Eu acho que você deve ter muito isso.
É, eu tenho um medo gigantesco, assim, de ser essa pessoa gatilho de positividade, sabe? Porque eu não suporto acompanhar esses conteúdos. Tem muita gente que eu deixo de seguir porque eu me sinto um lixo perto dessas pessoas. Porque eu fico pensando muito nisso. Cara, minha vida talvez seja muito próxima, assim, né? De realidade financeira, de trabalho e tal, dessa pessoa. Como é que eu não consigo produzir o tanto que essa pessoa produz? Como é que eu não consigo ser feliz o tanto que essa pessoa parece que é, né? Porque tem essa, né? Eu não sei a realidade dessa pessoa. Uhum. Então, uma coisa que hoje eu tento muito fazer, assim... eu primeiro tento muito proteger a minha vulnerabilidade, porque eu já me ferrei muito por expor alguma coisa que eu não estava pronta ainda para falar sobre. Porque eu acho que o problema não é falar sobre determinadas coisas. O problema é o quanto a gente está pronta para aquilo. Porque eu nunca sei como vai bater na outra pessoa. Eu tenho responsabilidade pelos meus 50%, que é o que eu falo. Agora, 50% que é da outra pessoa que ela vai... vai ouvir, eu não tenho como controlar. Porque às vezes ela vai ouvir aquilo de um jeito que vai misturar com as experiências que ela teve. E aí vai fazer uma salada que às vezes não tem nada a ver com o que eu falei. Então, eu acho que a gente tem que estar minimamente ok pra falar sobre um determinado assunto. Eu imagino que você, né, Mari, passa muito por isso, assim. Quando você começou a compartilhar sobre esses assuntos, eu fiquei me questionando, cara, não sei se eu teria toda essa coragem, porque eu acho que pra compartilhar isso, você precisa de muita coragem, né, pra compartilhar sobre tudo isso que você compartilha.
Eu acho que eu respeito muito os meus limites, assim. Então, sim, você pode ver, tem dias que eu posto muito também e tem momentos que eu sumo, que eu não posto nada. Porque eu abro muita caixinha pra pergunta, essas coisas. E assim, se, às vezes as pessoas são bem intencionadas. É uma coisa que eu aprendi. Nem todas, né? Mas eu tenho 1000 seguidores. Então, assim, a maioria das pessoas que estão lá são bem intencionadas.
E são
pessoas
amigos,
que me conhecem.
Né?
É uma bolha muito pequena. Então, não tem hate, né? Então, assim, mas mesmo a pessoa sendo bem intencionada, às vezes o jeito que a pessoa fala, se você tá num dia ruim, se você não tá bem, a pergunta que ela faz soa invasiva, soa... E aí, já aconteceu, mas assim, eu também... Eu tenho muito... eu me propus, por exemplo, abrir a caixinha de pergunta. Eu me propus a isso.
Sim.
Então, eu tento ser um pouco mais tolerante, né? Então, tentar... A pessoa não perguntou assim porque ela tá querendo me atacar ou de alguma forma. Geralmente, porque não sabe mesmo o melhor jeito. E é isso. E dia que eu não tô bem, eu não faço. Simplesmente não faço. Porque... Não dá. Você tem que bancar. Você tem que ter energia pra bancar a rede social, eu acho.
Exato. E essa noção de respeito com a gente mesmo, que eu acho que as pessoas ainda não têm. Que você tem que se respeitar. Então, eu tô respeitando. Eu não tô bem hoje. Então, eu não vou fazer. Eu não vou abrir a possibilidade de alguém vir falar alguma coisa que vai me deixar muito mais acabada do que eu já tô, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente vai aprendendo muito com o tempo, assim. Eu tenho muita sorte porque eu não tenho muito hater no meu canal. Não, isso é uma... É, uma coisa que eu não tenho, assim, isso ainda bem. Mas eu acho que isso é muito mérito da forma como eu construí meu conteúdo, né? Porque todas as vezes que eu trago alguma questão, você estava até falando, por exemplo, que você não queria fazer o vídeo falando sobre a sua experiência, né? Eu acho que quando a gente traz a questão que a gente for trazer, deixando muito claro que aquilo é a nossa experiência, a forma como a gente lidou, cara, eu acho que isso tá tudo bem, porque é a sua história, sabe? E eu imagino que existam milhares de possibilidades de história com câncer, muito boas, muito horríveis, e a sua é uma das realidades que existem, né? E muitas pessoas podem se identificar com a sua história ou não se identificar também. E acho que isso a gente vê em maternidade, a gente vê em várias coisas, né? Que existem coisas que parecem com a gente e coisas que não parecem. Então, todas as vezes que eu trago alguma coisa, eu tento trazer muito com o meu recorte, com a minha experiência, com a minha bagagem. E se alguém aí se identifica e faz sentido, legal. Se não se identifica também, legal também. Porque aí a pessoa contribui também para aquilo que eu tô falando com a visão dela, né? E eu acho que é esse diálogo que a gente tem que estabelecer. E não a decretação das verdades, sabe? Assim, porque eu acho que a internet é meio isso. A gente tem muitas verdades e não são verdades, né? São só opiniões e experiências.
E você considera que o seu conteúdo, assim, o seu canal é sua, de alguma forma, seu trabalho, sua profissão?
Ai, com certeza. Meu canal é muito meu trabalho. Ele se tornou, né? Nos primeiros 2 anos ele não era. Era um hobby, mas era um hobby profissional. Eu comecei... Eu não fui aquela pessoa que eu comecei... Ai, sem querer virou um trabalho. Não, eu desde o dia 1, eu sabia que aquilo era uma coisa que eu queria fazer pra virar um trabalho. E ainda bem que eu não fui dessas pessoas que cresci em 1 ano. Porque eu não teria tido maturidade pra isso. Porque eu tinha 26 anos quando eu comecei. Quando eu comecei, eu definitivamente não tinha estrutura emocional pra aguentar um monte de gente falando. E até as coisas boas, porque eu acho que assim, a gente não tem que acreditar nem de tudo de ruim, nem de tudo de bom que as pessoas falam da gente. Porque quando você começa a acreditar, se eu acreditasse em tudo de bom que falam de mim, eu ia me sentir um Buda, entendeu? Porque as pessoas acham que eu sou o Buda, e eu não sou o Buda. Então, acho que a gente tem que saber ter esse filtro também. Hoje, os comentários positivos, eles já não me impactam e não me deixam feliz como antigamente. Porque hoje eu entendo que muito desse comentário também É a projeção que a pessoa faz sobre mim. E aí, é muito doido, porque isso vai pra vários lugares. Por exemplo, o vídeo mais difícil que eu já tive até hoje, que eu fiz no meu canal, foi eu contando que eu não era mais vegetariana. E aí, a Airo sabe como é que é esse universo, né, amigo? É um universo difícil, complexo, e que foi...
Com muitas Luísas Mels.
Nossa, a Luísa Mel, já falei, toda vez que ela abre a boca, dá vontade de fritar um bife. Ela é o argumento anti-veganismo por si só.
E aí, eu tive que lidar com todas essas pessoas dentro do meu canal, falando várias coisas, e eu fiquei em posição fetal, chorando por 2 dias no meu sofá, que eu falei, meu, eu sou uma fraude, eu sou uma completa fraude. Então, a gente tem que saber dosar esses dois pontos. E hoje, eu já não me deixo levar, assim, de massagear o meu ego, sabe? Por tudo que as pessoas falam de bom sobre mim.
Sim. Eu ia te perguntar isso, você falou de educar a sua audiência, né? Se você... Algumas das vezes, assim, você se sente invadida muitas vezes pelas pessoas? As pessoas te invadem muito ou não? Ou você conseguiu educar de certa forma que, meu, isso aqui eu não vou perguntar pra Lari, porque eu sei que ela não gosta, ou isso aqui eu sei que não pergunta. Porque às vezes eu sinto, eu que tenho 1000 seguidores, eu sinto isso, imagina você que tem um monte, sabe?
Tipo, mas eu acho que as pessoas vão aprendendo, assim, tipo, eu lembro quando eu me separei, acho que foi a fase mais invasiva, assim, porque, e não só porque as pessoas estavam sendo invasivas, mas porque eu tava muito sensível. Então, muitas das pessoas vêm assim, Lari, eu não quero ser invasiva, mas...
Mas, já sei.
Você se separou? Ou quando eu comecei a namorar com a Erika e não tinha contato que a gente namorava, Lari, eu não quero ser invasiva, mas você tá namorando com a Erika? E aí, quando a pergunta vem assim, eu sei que tem muita coisa de curioso, né? Tem muita gente que é curiosa e quer saber uma boa fofoca ali na internet. Então, quando vinha assim, eu falava e respondia numa boa, mas as pessoas não costumam ser muito invasivas. Tem muita gente que é sem noção, sim. Mas é que assim, se eu for comparar com a quantidade de gente maravilhosa que me acompanha, é menos pouco. De 1%, entendeu? Então, pensando no tamanho da minha audiência, realmente minha audiência é maravilhosa, então é bem tranquilo com relação a isso.
Sim, eu te perguntei do trabalho até porque eu fico pensando nisso, né? Uma vez que o seu conteúdo é o seu trabalho, o seu conteúdo é sobre a sua vida, o quanto isso te empurra a criar uma coisa e o quanto é muito fácil você cair na armadilha de entrar no fácil de só falar coisas positivas, mesmo que não sejam verdades. Porque é isso, quando você bota uma forma lá de como ser feliz em 3 passos... É relativamente fácil criar esse conteúdo, porque você não necessariamente precisa ser feliz em 3 passos.
Exatamente.
Pra criar o conteúdo de ser feliz em 3 passos. Você pode só fingir.
Ninguém é, né?
Não, é impossível.
Porque ninguém é feliz, nem com 20 mil.
Ninguém
imagina
é
com 3.
É 2020, ninguém tá feliz.
Não, você tá feliz, tá, não entendeu. Você tá infeliz em 2020, você não tá entendendo porra nenhuma.
Tem você alguma
tá
coisa de errado feliz. Com esse seu ano, se você tá feliz.
Exatamente.
Né?
E eu fico pensando nisso, o quanto... Eu vou sempre jogar a culpa no capitalismo. O quanto o capitalismo...
Mas ele é o vilão mesmo dessa história.
Te joga pra você ser muito positivo, influenciar as pessoas a serem positivos, porque aí aquela marca de celular vai querer te patrocinar pra você
Total.
Falar, porque todo mundo vai ficar feliz, porque comprar o celular vai deixar as pessoas mais felizes,
ninguém
né?
Ninguém vende tristeza. Quer dizer, vende. O Luciano Huck vende, no caso.
O Luciano Huck vende felicidade. Ele passa pela tristeza.
Ele
mas
passa
é
pela
isso.
superação. As pessoas vendem superação. E aqui... Fica o meu protesto do...
Com o nosso próximo presidente do Brasil. não, o quanto isso... o quanto os coaches de felicidade e o quanto as pessoas que são positividade tóxica, eu acho que é um reflexo da publicidade mesmo. Porque a publicidade vende... Ela não vai vender a pasta de dente, ela vai vender o sorriso. Ela não vai vender
Exato.
O celular, vai vender a foto bonita em família. Então, o influencer da positividade tóxica, ele não tá se vendendo como uma pessoa positiva. Ele é um reflexo de... Se eu não for feliz, ninguém vai me consumir. As pessoas só consumem o que é bom.
Exatamente.
O que é,
porque as pessoas consumem o que elas idealizam e o que elas querem ser, né?
Exato.
Basicamente isso.
Total.
Só que aí você também desumaniza todo mundo.
Inclusive quem tá
e
fazendo
aí,
conteúdo.
E aí, porque ela Exato. Falou, o meu canal é meu trabalho e o seu canal é sua vida, você acaba desumanizando você mesma.
Exato,
né?
Você acaba monetizando a sua própria vida. E isso é
Exato,
muito louco.
É
tipo, eu penso muito nisso com relação, por exemplo, ter filho. Meu trabalho é me expor. Né? Eu já exponho eu e a Erika. Mas tudo bem, porque a Erika trabalha com redes sociais, então já ajuda. E ela começou a trabalhar com redes sociais depois da gente começar a namorar. Então eu sei que existiu uma influência minha de tipo, vamos lá, faz isso aí, porque eu sei que você é boa nisso. Mas, por exemplo,
você
eu já...
Você ajudou ela, né?
Eu já não exponho meus pais, porque eles não gostam de exposição. E assim, quem escolheu essa profissão fui eu, não foi meus pais. Então, do mesmo jeito que eu não tenho a profissão deles, eles não têm que ter a minha. né?
É. Eu tenho... Eu exponho muito a Liz no meu Instagram, mas de um tempo pra cá eu tenho feito menos, porque eu tenho... Eu acho que assim... Tem... Quando ela é muito pequena... Quando ela é muito pequena, acho que é mais... Ok, você, ela segue... A criança segue muito sua vida. Então, ok você expor, porque ela tá muito... É o mesmo pensamento pra qualquer outra coisa. Sei lá, você vai batizar porque é a sua religião.
Uhum.
Enfim, você vai... Ela segue muito o que você segue. A partir do momento que a criança começa a demonstrar que ela não fica confortável com aquilo...
Sim.
Você já tem que parar, entendeu? Então, tipo, eu sei que a Lili, ela é muito tímida. Então... Eu tento agora fazer muito menos coisa com ela do que eu fazia antes, entendeu? Porque...
Você tá respeitando ela, né? E isso é uma coisa que eu questiono exatamente. Muito, assim. Quando vier esse momento da maternidade, o quanto eu vou monetizar a minha maternidade? Porque eu sei que ela é muito monetizável. É uma fase da vida da mulher que produz conteúdo quando ela quer engravidar. Que, cara, ela pode ganhar muito dinheiro. E...
É, ela criou o Instagram do filho que nem nasceu. E o filho já tem 10 milhões
de seguidores. Gente,
lembra
de Jake, do Pyong Lee? Ele tinha milhões de seguidores antes de nascer.
A família Pôncio aí, os bebês da família Pôncio.
Pois é, e tipo... Cara, o quanto essa criança, quando ela tiver lá seus 10 anos e estiver passando pela pior fase da vida dela, que é a adolescência, ela vai querer que toda a vida dela tá na internet pros amigos poderem dar um Google e achar. Tipo, eu penso muito nisso, sabe? Porque hoje, quando eu dou um Google em mim, eu acho tanta coisa. Tipo, eu acho muita coisa, sabe? Óbvio, porque eu exponho...
Que você mesmo criou.
Que
né?
Eu mesmo criei. Mas e aí, uma criança que não tem nada a ver com as minhas escolhas, sabe?
É. Vai ser igual aquela notícia, né? Do filho que processou o pai... Pelo que ele tinha postado. Ele ficou velho o suficiente e falou, agora eu vou te processar porque você postou tudo isso aqui sem minha autorização.
Pois é.
E eu não quero.
Exatamente. É. Tipo, uma coisa é eu monetizar a minha maternidade, eu ser mãe, porque aí sou eu. Outra coisa é eu monetizar o filho, né?
É. Tanto que você pode... Eu tava fazendo essa análise outro dia. Pessoas que foram muito expostas quando crianças tendem a proteger seus filhos.
Sim.
Tipo, Sandy Jr. É, né?
Sim.
Sandy
Beyoncé,
Jr.
bicho.
Não,
as gêmeas da Beyoncé...
A Sandy e o Júnior, eles foram muito expostos quando crianças.
Total.
Possivelmente, você, né, tipo, eles gostavam disso, mas até onde é gostar disso, até onde...
Fez bem, né?
Fez bem, e a problematização da coisa, né, também, de, tipo, explorar a criança pra, enfim, shows e tudo mais. E hoje, eles têm uma proteção com os filhos
absurda.
Deles, assim, absurda, de, tipo, não aparece, não vai aparecer, e acabou, né?
Sim.
Porque eu imagino o quanto... E eles também estavam protegidos de certa forma, porque na época não existia rede social, né?
Nossa, imagina.
Naquela época
é.
Era muito diferente do que expor uma criança agora.
Exatamente, assim. Exatamente.
É bem bizarro.
É.
Então é isso, você não seja cuzão nem pra ser muito feliz, nem pra ser muito rabugento.
Exato, aprenda que ninguém é Instagram, mas também não ninguém precisa ser é Twitter.
É, eu acho que tem um caminho... Tava filosofando aqui durante ouvindo vocês falando o quanto a gente tá num caminho de desconstruir o corpo ideal, de desconstruir o feed ideal, e a gente tem que estar no caminho de desconstruir a felicidade ideal.
Com
né?
certeza. Porque,
eu tenho uma pergunta final só. Se a gente não pode ser positivo... Se a gente não pode ser positivo toxicamente... Como... Gente, esqueci a palavra. Como confortar uma pessoa e sendo ok? Sendo... Como deixar as pessoas pra cima sendo...
É, não é nem confortar, né? Porque quando você gera um conteúdo, você não tá confortando. Você tá começando a conversa.
Mas isso
na
vida, né? Tipo, a gente saindo da rede social,
como a gente faz
né?
isso de uma forma saudável?
Olha, uma coisa que eu acho que eu faço muito e eu não percebia, e eu comecei a perceber depois de me relacionar com a Erika, porque ela falou que ela acha um absurdo que isso acontece comigo. Que é o tanto que eu escuto as pessoas. A minha escuta, ela é muito ativa. Mas ela é bem surrealmente ativa a ponto de... Por exemplo, a gente vai no mesmo cabeleireiro, eu e a Erika. Aí ela fala, cara, toda vez que eu vou lá, eu tento puxar assunto com o Sol e o Sol não fala nada. Você foi lá uma vez, eu já tinha ido lá 5 e o Sol te contou a vida dele inteira. E eu acho que essa é a maior, é o maior segredo da gente poder demonstrar o quanto a gente tá disponível pra outra pessoa, sabe? Então, assim, eu ouvi ele, eu só ouvi, eu passei a maior parte do tempo em silêncio. Eu fiz uma pergunta e ele me falou a vida dele inteira. Então, eu acho que as pessoas têm essa coisa de... Daquilo que eu falei no começo, de querer dar um feedback, de querer dar um conselho. E às vezes a gente não precisa, às vezes tudo que a pessoa precisa é ser ouvida. Que ninguém nunca ouviu ela por inteiro, contar uma história do começo ao fim. A gente é interrompido tempo todo. Isso é uma coisa que a gente tem conversado muito aqui em casa. Nós estamos em 5. Então é muito difícil você conseguir contar uma história até o final. Porque alguém vai te interromper. Ninguém tá te escutando de verdade. Então a gente precisa ser ouvido. Eu acho que é isso que a gente quer. A gente quer ser ouvido, né?
Quer ser ouvido, e eu acho que ouvir o grande, tipo... A manifestação dessa escutativa é, tipo... Putz, entendo, que bosta.
Ou né? Então, olha, aconteceu algo parecido comigo. Eu não sei se faz o menor sentido pro que você tá vivendo, mas eu vou te contar como foi pra mim. Se você quiser pegar alguma coisa emprestada, você pega. Se não, você simplesmente esquece o que eu falei.
Eu acho que o quanto você fugir dos discursos de bola pra frente.
Sim.
Vamos seguir.
Essas frases prontas, vida, né?
Essas frases prontas melhoram, assim.
Com certeza.
E você, como criador de conteúdo, tem que se ouvir pra poder criar o conteúdo.
Exato.
Né?
Então, todas as coisas que eu crio, elas já partem de um lugar de eu já vivi isso, eu já processei, agora eu consigo falar.
Sim, o Airo fala uma frase muito bonitinha que a gente fala muito pra Liz também, que eu acho que é uma boa de falar, que é entendo, mas, e a gente vai passar por isso juntos.
Pronto. É suficiente,
pronto.
Muitas vezes é suficiente. Você não precisa dar um discurso, né, incrível e maravilhoso pra que a pessoa se sinta acolhida, né?
É, até porque se fosse uma questão interpessoal, o seu discurso é uma desculpa, é uma forma de eu vou mudar. E isso nunca acontece, né?
É.
Tipo, ó, meu problema com você é esse. Ai, desculpa, realmente não vou mais fazer isso. Não, meu problema com você é esse, eu já tô na defensiva, já não vou fazer agora. Ah, meu problema é externo. Ah, não fica assim, não. Fica na paz. Não, relaxa.
É, já passou, né?
Tipo,
já passou.
Que já passou, mano. Se você ficar puto com um negócio desse tamanho, eu não posso ficar puto com um negócio gigante.
É, já passou. E a gente faz isso com as crianças o tempo todo. A criança cai, chora,
foi nada,
você fala,
foi
não
nada.
Foi nada.
Foi sim, cara. Doeu
não
pra
foi
caramba.
Nada, foi sim. Já chorou. É, exatamente. É. A gente tenta fazer muito isso com a Liz. É. Pode chorar, doeu mesmo. Nossa, isso dói muito realmente, tipo, reforçar.
É. E é engraçado quanto isso é uma questão também geracional, né? Eu escuto várias vezes, por exemplo, a Liz cai, aí a mãe da Liz, já, a mãe da Mari já de primeira fala, não foi nada. E ela tá chorando, às vezes a Mari fala, foi sim, vovó, machucou. Ela, é verdade, nossa, que pena. Tipo, você tá educando alguém que tá acostumada no automático te confortar, e te confortando te silencia, né?
É, e isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de ver o outro em sofrimento, né? Eu acho que parte muito desse lugar quando a gente tenta confortar demais e acaba invalidando o que a outra pessoa tá sentindo.
Exatamente.
É pra gente, porque a gente não sabe lidar com sofrimento, nem o nosso, nem o do outro. E a gente precisa normalizar o sofrimento. A gente pode ficar triste, a gente pode, né, sofrer por alguma coisa. E quanto mais a gente lidar com isso com naturalidade, menos a gente vai entrar nesses discursos que a Mari falou, dos discursos prontos, bola pra frente, vai passar, né?
Ou você vira a pessoa que, ah, mas você tá assim, mas eu passei por pior.
Exatamente. É. Não seja essa pessoa, por favor.
Ai, amor de Deus. Ai, bati o dedo. Ai, nem eu que perdi o pé. Entendi. Foda-se seu pé. Eu bati meu dedo agora. Tá doendo.
Então é isso. Acho que de mensagem final aí a gente fica de não falar frases prontas. Seja, escute ativamente. Não é porque tem gente pior que você não pode sofrer. Como eu falei pra Lari antes da gente começar a gravar, não é porque eu, inclusive, estou com câncer que ela não pode ter uma dor de dente.
Sim.
Né? Então, a sua dor de dente dentro do seu cenário é importante e vale.
Claro que quando você cria o conteúdo, você é responsável pelas
com certeza,
leituras de
com
privilégio
certeza.
E tudo mais. Ninguém
exatamente.
Tá falando isso.
Ah, exatamente. É. Isso aí. Vocês entenderam.
A nossa audiência então, é inteligente, é isso. Não vamos subestimar
isso. E pra finalizar, então, Lari, 3 dicas pra ser feliz.
Ouve esse podcast. Essa é uma dica boa pra
assista
ser feliz.
Assista o canal da Lari.
Assista o meu canal. Eu devia fazer um vídeo sobre isso, né? Coisas pra ser feliz. Mas eu não vou
pode
fazer,
ser.
Né?
3 palavras pra ser feliz. Primeiro, você acha o telefone de uma terapeuta. Segundo, você liga. Terceiro, você vai.
Exato. Marque, olha, exato. Adorei. É
três
isso.
Passos
e aí você vai descobrir que você não é feliz e que tá tudo bem.
E que tá ninguém feliz. É feliz, é. Pelo ninguém amor de feliz. Deus, felicidade nem existe.
Exatamente.
É isso aí.
Não, felicidade não existe, existem momentos felizes.
É isso.
Exato.
Gente, muito obrigada pelo convite. Eu amei participar desse podcast, dessa conversa com vocês, porque vocês são maravilhosos. Eu amo vocês de paixão. A família de vocês é uma grande inspiração pra mim.
Ah, que amor. Obrigada, Lari. Obrigada por ter
passos
topado.
Para serem felizes. Escute isso da sua
sim,
amiga.
Sejam amigos de Lari.
Ah, foi muito perfeito, amiga.
Obrigada,
queria que você realmente estivesse no nosso travesseiro com você.
Ai, eu ia amar ficar 3 assim
bebendo
com vocês.
Vinho no tapete aqui da sala.
E
não
sem gravar,
tapete,
gente. Mentira, pode falar sem ser cancelado. Só ficar conversando.
É, exatamente.
Ai, foi uma delícia, então.
Obrigada, amiga.
Obrigada, amigos.
Beijos.
Um beijo.
Tchau.
Conversa de travesseiro. Terceiro.